DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Angola, mais de 300 mil angolanos na diáspora não foram registados para as próximas eleições.
Muitos desses angolanos já não são angolanos como tal.
Eu não consegui atualizar o meu registro eleitoral devido à falta de organização.
ONG critica as autoridades portuguesas pela opacidade no processo de recuperação de ativos ilícitos angolanos transferidos para o estrangeiro.
Em que ponto estamos relativamente ao esforço de recuperação de ativos no quadro do escândalo Luanda Leaks, envolvendo a empresária Isabel dos Santos, até porque outros países, nomeadamente a Holanda, já estão a dar passos significativos nesse sentido?
Governo da Gâmbia pronto para julgar os crimes cometidos pelo regime de Yahya Jammeh. São os temas do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 27 de maio de 2022, editado por Nuno de Noronha e apresentado por mim, Amos Fernandes. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique connosco. Mais de 300 mil potenciais eleitores angolanos na diáspora não foram registados para votar nas próximas eleições em agosto. Dos 450 mil previstos, apenas 18 mil angolanos atualizaram o registro eleitoral oficioso fora de Angola. E o governo angolano diz que a Covid-19 foi o principal fator que impediu os serviços consulares de registarem mais cidadãos que pretendiam votar nas próximas eleições a partir do exterior do país, como nos conta o correspondente da DW África em Luanda, Boralho Ndomba.
Jason Gama, estudante angolano no Brasil, não atualizou o registro porque na cidade onde reside, o Estado angolano não criou condições para o efeito. O registro eleitoral oficioso ocorreu nas missões consulares, onde há maior número de angolanos. O estudante de Administração Pública e Finanças Públicas, que reside em Salvador, na Bahia, aponta a falta de organização e ineficácia da informação sobre o processo.
Eu não consegui atualizar o meu registro eleitoral devido à falta de organização e de estruturas que a mesma comissão, né, junto aos consulados onde a gente se encontra, não tiveram.
Jason Gama acredita que se o registro no exterior fosse online, muitos angolanos na diáspora exerceriam o seu direito de voto. Sem poder votar em agosto próximo, o estudante angolano no Brasil diz-se triste porque gostaria de apostar na alternância política em Angola.
Muita coisa enraizada que nós precisamos olhar e dizer que tem que se mudar desde a base, tem que se mudar. A comissão eleitoral deve ser uma verdadeira, porque não vai adiantar nada entrarmos em processo eleitoral quando a comissão vai estar a favor de um e não de outros.
Ao contrário do que o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado previa em janeiro, apenas 18 mil angolanos efetuaram o registro eleitoral oficioso no estrangeiro, segundo o diretor nacional do registro eleitoral oficioso, Fernando Paixão. A previsão era registrar 450 mil eleitores. À margem da Conferência Internacional sobre Justiça Eleitoral em Angola, realizada na terça-feira pela ADRA, Fernando Paixão disse que a pandemia do coronavírus foi um empecilho para o processo de registro no estrangeiro que começou em janeiro deste ano.
O registro eleitoral no exterior não devia ser abrangente do ponto de vista de estarmos em todos os locais, porque nós fizemos o registro num período de pandemia.
O número de angolanos que vão ficar sem votar no exterior não é preocupante para o governo, segundo o diretor nacional do registro eleitoral oficioso.
Porque eu já te disse que deste número, muitos desses angolanos já não são angolanos como tal. Nós temos angolanos a residir fora dos locais onde estão as nossas missões diplomáticas. Isso também é um fato.
O jornalista angolano José Gama, que reside na África do Sul, diz que faltou publicidade mais agressiva sobre o registro eleitoral no estrangeiro.
No exterior há uma cultura dos angolanos de evitarem as representações diplomáticas porque há aquele mito no passado de que se aí forem e deixarem os seus documentos vão ser fiscalizados, monitorizados, e isto terá contribuído para que muitos se afastassem.
José Gama espera que o governo aprenda com os erros desta primeira experiência do registro eleitoral no estrangeiro para que no futuro mais angolanos participem das eleições.
Há angolanos no Panamá, país que, ou localidades que não há do lado, ou embaixada, e estes tinham que se dirigir a um consulado ou embaixada no Brasil para fazer o registro, então estes acabaram por não ir também devido à distância.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Boralho Ndomba. E perguntamos hoje na nossa página do Facebook se concorda que a Covid-19 tenha comprometido o registro eleitoral na diáspora angolana. Para já, a Becks Francisco comenta que se eles não permitiram que mais pessoas se registassem, devem ter um motivo. Neste caso, é medo, escreve este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral acaba de anunciar uma auditoria independente à solução tecnológica no centro de escrutínio. Para o presidente do órgão, Manuel Pereira da Silva, neste momento a CNE está em velocidade de cruzeiro no processo preparativo para as eleições gerais da segunda quinzena de agosto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância vai distribuir entre o final deste ano e julho de 2023 alimentos terapêuticos para salvar mais de 12.600 crianças menores de 5 anos afetadas pela desnutrição crónica no sul de Angola. A Unicef diz em comunicado que esta ação decorre no âmbito da ajuda da União Europeia, que disponibilizou até a data um total de 3 milhões de euros como parte do seu compromisso com o combate aos efeitos da seca no sul de Angola. Em Moçambique, o chefe do Estado, Filipe Nyusi, afirmou esta quinta-feira que não houve autorização formal das autoridades para que as populações que tinham abandonado as suas zonas devido ao terrorismo regressassem.
O governo tem a consciência de que os terroristas prevalecem em Moçambique, por isso que não seja motivo de debate se há ou não prevalece, como prevalece em toda parte do mundo. Por isso, dizer que há melhoria não é sinônimo de que acabou, e temos essa consciência, mas afirmamos que o combate contra eles continua e tem logrado resultados encorajadores. As populações, sem contudo, tendem a regressar às suas zonas de origem. Não houve nenhum comando formal das populações para regressar para as zonas.
Filipe Nyusi disse, no entanto, que o governo deverá continuar a garantir a segurança das pessoas nas regiões que estão a ser repovoadas. Ainda em Moçambique, decorre de hoje até sábado, na cidade da Matola, a reunião do Comitê Central da Frelimo, partido no poder, para preparar a realização do 12º Congresso deste partido, que se realiza em setembro próximo. A reunião magna de setembro servirá para renovar os órgãos internos, Comissão Política e Comitê Central, sendo este último o que tem estatutariamente o mandato para eleger o candidato às presidenciais, de olhos postos para as eleições autárquicas de 2023 e as gerais de 2024. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo afirmou ontem que o país tem o maior número per capita de partidos políticos do mundo e o maior número de deputados no parlamento de toda a África. Sissoko Embalo lamentou que os 102 deputados que o país tem não se encaixam à realidade da Guiné-Bissau, assegurando que esta situação deverá ser corrigida nos próximos tempos.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Portugal continua a cooperar com Angola em matéria de recuperação de ativos ilícitos transferidos do país africano para o estrangeiro. A informação foi avançada à DW África pelo ministro português das Finanças, Fernando Medina. No entanto, não revelou qual é o montante já devolvido às autoridades angolanas, evocando segredos de justiça. Entretanto, a diretora da Transparência e Integridade, Karina Carvalho, critica as autoridades portuguesas pela opacidade e eternidade no tratamento dos processos em causa há mais de 2 anos, depois dos escândalos financeiros despoletados pela Luanda Leaks.
Portugal mantém até aqui em sigilo o dossiê dos ativos ilícitos angolanos recuperados depois da Operação Luanda Leaks, mas o ministro português das Finanças, Fernando Medina, assegura a DW que a justiça portuguesa continua a trabalhar com Angola nesta matéria.
Relativamente a vários casos que foram tornados públicos, as autoridades portuguesas, em estreita articulação com as autoridades angolanas, promoveram o arresto de um conjunto de bens que foram identificados pelas autoridades angolanas, cumprindo, aliás, a sua obrigação de leal cooperação com o Estado angolano. Isso, não tenho informação de nenhum obstáculo a essa cooperação, antes pelo contrário.
Num dos seus relatórios, a Transparência Internacional referiu que Portugal foi responsável pelo branqueamento de fluxos financeiros ilícitos provenientes de Angola. Também em declarações à DW, Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional Portugal, considera que esta é uma matéria de enorme interesse público, sobretudo para os angolanos, tendo em conta que Angola terá eleições ainda este ano.
E que, portanto, é preciso também que Angola se avalie o impacto da política anticorrupção do atual executivo, nomeadamente no que se refere à recuperação de ativos desviados do erário público angolano, que tanta fazem falta à vida das milhares e milhões de pessoas em Angola que sofrem pela falta de tudo.
Para ela é fundamental
perceber-se em que ponto estamos relativamente ao esforço de recuperação de ativos, nomeadamente no quadro do escândalo Luanda Leaks, envolvendo a empresária Isabel dos Santos, até porque outros países, nomeadamente a Holanda, já estão a dar passos significativos nesse sentido.
Mas, de acordo com o jurista Rui Verde, este processo não depende da vontade de ministérios. São os tribunais quem vão decidir os montantes capturados a devolver a Angola.
Tivemos agora o exemplo do juiz Ivo Rosa a entregar 80 milhões de euros de dividendos à Sonangol. Foi uma decisão judicial. Ele decidiu assim, podia ter decidido de outra maneira.
O investigador da CEDES, a Entidade Internacional de Pesquisa e Análise Independente sobre Angola, considera que neste aspecto a expectativa é mais política, com o objetivo de tirar do mercado os eventuais atores prevaricadores, como é o caso da empresária angolana Isabel dos Santos.
A recuperação dos ativos demorará e depende de cada processo.
O analista adianta que isso tem a ver com as complexidades das investigações que, de um modo geral, estão muito atrasadas, quer em Angola, quer em Portugal. Rui Verde acrescenta que tal facto prende-se também com a incapacidade do sistema judicial, que não está preparado para responder a estas situações de captura do Estado. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
Na Gâmbia, as autoridades locais divulgaram na última quarta-feira o então esperado relatório final da Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparação, TRRC, criada para investigar crimes cometidos durante o reinado do ex-presidente Yahya Jammeh entre 1994 a 2017. Ao fim de 2 anos de audiências, a Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparação acusa Jammeh e mais 69 elementos ligados ao Esquadrão da Morte, conhecido pelos Djangos, de crimes de assassinato, desaparecimentos, torturas, violação e castração contra os opositores do regime. Reed Broad, advogado da Comissão Internacional de Juristas que trabalha com as vítimas de Jammeh, classifica o relatório de um passo importante, mas adverte ao governo para que traga Yahya Jammeh e os seus cúmplices à barra da justiça. E o ministro da Justiça da Gâmbia, Daouda Diallo, garante que os autores dos crimes serão responsabilizados.
Let us be clear about this. Those who contemplate
sejamos claros sobre isso, que aqueles que contemplam cometer violações grosseiras dos direitos humanos devem também estar conscientes de que a sociedade um dia os responsabilizará.
That one day society would hold them accountable for their actions.
Sherif Kijera, presidente do Centro das Vítimas de Violações dos Direitos Humanos da Gâmbia, destaca que a declaração do ministro gambiano da Justiça é uma indicação clara do compromisso do governo e da vontade política de implementar as recomendações do relatório. A Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparação constatou que entre 240 a 250 pessoas morreram nas mãos do Estado durante o governo de Jammeh, incluindo jornalistas. A DW África e Satu Djamen, defensora das vítimas do regime Djamen, disse que o seu pai, Yaruna Djamen, por sinal, primo do antigo presidente, também foi morto pelos Djangos em 2005. O corpo de Yaruna Djamen nunca foi encontrado, por isso que Isatu exige justiça. Gostaria que o governo da Gâmbia assegurasse que os corpos das pessoas desaparecidas fossem encontrados e devolvidos às suas famílias para serem devidamente enterrados. Por seu turno, a ativista dos direitos humanos, Fatoumata Sandeng, cujo pai foi detido em 2016 quando participava de uma manifestação, entende que responsabilizar Yahya Djamen e os seus cúmplices é sarar as feridas do país. Entretanto, Yahya Djamen nega as acusações contra ele e o seu julgamento pelos crimes de que é acusado afigura-se difícil, porque o ex-ditador encontra-se exilado na Guiné Equatorial, para onde se refugiou depois de ser forçado a abandonar o poder após perder as eleições de 2016 para Adama Barrow.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que 20 de chefes de Estado e governos do continente africano reúnem-se de hoje até amanhã em Malabo, capital da Guiné Equatorial, em 2 cimeiras extraordinárias consecutivas da União Africana para analisar as crises humanitárias, terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governo no continente. Os 2 eventos acontecem numa altura em que a União Africana estima que cerca de 113 milhões de africanos necessitam de ajuda humanitária de emergência em 2022. O governo do Níger anunciou nesta quinta-feira a morte de cerca de 40 alegados membros do grupo extremista islâmico Boko Haram numa operação realizada na noite da última terça-feira em ilhas do Lago Tchad, na fronteira com o Tchad. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou ontem uma resolução que renova por 1 ano o embargo de armas e sanções individuais impostas desde 2018 ao Sudão do Sul. Em novembro de 2021, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, exigiu formalmente o levantamento incondicional do embargo, considerando que estas já não se justificavam. No entanto, para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ainda são visíveis deficiências no desarmamento, desmobilização e reintegração dos combatentes. A Organização Internacional para as Migrações adiantou hoje que pelo menos 600 pessoas provenientes da Tunísia e da Líbia desapareceram no mar Mediterrâneo ao tentar chegar à Europa nos primeiros 3 meses de 2022, indicando que este é o número mais alto desde 2014. Na última tragédia, segundo as autoridades tunisinas, um barco de madeira que transportava pelo menos 100 pessoas virou na última terça-feira perto da ilha de Kerkan, no sudoeste do país, devido ao mau tempo. Pelo menos 1.500 pessoas foram mortas na cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. No entanto, segundo fontes militares, a cidade continua a resistir à ofensiva russa que tenta controlar a região. Severodonetsk tem sido palco de grandes combates que já destruíram cerca de 60% de edifícios residenciais, indicam as autoridades ucranianas. Por outro lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou na noite desta quinta-feira a Rússia de estar a cometer um genocídio em Donbass. No entanto, o Kremlin havia justificado a invasão por um alegado genocídio perpetrado pelos ucranianos contra a população russófona em Donbass.
DW, Espaço do Ouvinte.
É tema de destaque hoje neste jornal que cerca de 300 mil potenciais eleitores angolanos na diáspora não foram registados para votarem nas próximas eleições. E o governo angolano diz que a Covid-19 foi o principal fator para que essas pessoas não fossem registadas. E nós perguntamos na nossa página de Facebook se concorda que a Covid-19 tenha comprometido o processo de registro da diáspora angolana. Para já, Abílio Manuel ironiza dizendo que aqui na banda os nossos dirigentes são perfeitos. Então, neste caso, não podemos contrariar a opinião deles.
Kikotoko João Felipe escreve que estes são mestres do maquiavelismo e Evangelista Manuel comenta que os incompetentes são bons a justificar. Assim colocamos ponto final a este jornal da manhã desta sexta-feira, 27 de maio de 2022, editado por Nuno de Noronha e apresentado por mim, Amos Fernando. As notícias regressam à antena, mas logo à noite com Cláudia Marques. Até lá, fique bem e tenha um bom fim de semana.